Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 31 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o governo brasileiro, que liberou a participação da Huawei no fornecimento de estrutura de rede 5G aqui no país. Isso vem depois do governo americano ter iniciado uma campanha bem forte, né, contra a Huawei, alegando que ela faz espionagem em prol do governo chinês, mas o Brasil publicou o edital do leilão do 5G aqui no país, sem restrições em relação aos equipamentos da Huawei. E ainda sobre o Brasil, tanto a Doutor Consulta quanto a Doctoralha começaram já a oferecer serviço de telemedicina que foi liberado aí pelo Ministério da Saúde. Os atendimentos dessas teleconsultas podem ser feitos via WhatsApp e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o país, a LG e a Multilaser anunciaram que estão dando férias coletivas nas fábricas, né, que elas têm por aqui. A LG vai dar férias para 70% dos funcionários, com voltas em duas levas, né, marcadas para 13 e 14 de abril. E enquanto isso, a Multilaser falou que vai dar férias para 50% dos funcionários, mas não sabe quando, né, que essa galera vai voltar ao trabalho. E ainda sobre as reações ao vírus aqui no mercado brasileiro, a 99 montou uma espécie de força-tarefa para fazer limpezas em carros no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ela está desinfectando coisa de 300 carros por dia em parceria com uma startup chamada Alratec, mas pelo menos por enquanto, perguntada sobre isso pelo Tecnoblog, ela falou que não tem planos, né, de expandir isso para o resto do país. E ainda sobre o mercado de mobilidade, mas agora falando de Estados Unidos, a Lyft está começando a indicar para os motoristas dela entrar em contato com a Amazon, né, para pedir emprego para compensar um pouco aí a falta de passageiros. A principal concorrente da Uber por lá comentou que pelo menos a ideia, né, é o pessoal começar a atuar com coisas tipo entrega de pacotes e também de supermercado com serviços que a Amazon oferece. E ela disse também que as duas empresas vão trabalhar juntas para oferecer, né, esse alívio aí para os motoristas. E enquanto isso, na Tesla, ela confirmou a redução de mais de 75% da força de trabalho numa fábrica dela no estado de Nevada, nos Estados Unidos. É nessa fábrica conhecida como Gigafactory que ela faz baterias, né, tanto para carros quanto também para as unidades, né, centrais lá de carregamento dos veículos. E aí, perguntada sobre isso, a Tesla não quis falar se vai dar salário pro pessoal que vai trabalhar em casa ou se não, se o pessoal vai ficar na mão. Agora, quem também anunciou uma redução nas operações foi o Airbnb. A plataforma decidiu paralisar todas as campanhas de marketing, a maior parte das contratações e os bônus, né, também para funcionários. E isso tudo, claro, é, né, uma consequência direta da queda de reservas aí por conta do coronavírus. Já uma outra empresa que anunciou uma coisa parecida, só que de forma permanente, foi a Bird, que aluga patinetes elétricos. A startup demitiu coisa de 30% dos mais de 1.300 funcionários da empresa, mas por outro lado comentou, né, que vai dar um mês extra de salário, 3 meses extras também de seguro-saúde e 1 ano, né, para a galera resgatar as ações. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que baniu o aplicativo do veículo InfoWars da Play Store. Esse app, que já tinha sido banido pela Apple em 2018, estava com vídeos, né, que questionavam lá o poder do isolamento social para poder combater o coronavírus. E aí, comentando essa decisão, o Google falou, né, que agora mais do que nunca está na hora de combater desinformação. E ainda sobre o Google, ele confirmou que amanhã, ao contrário aí dos últimos anos, não vai fazer brincadeirinha de 1º de abril. Todos os anos, eles publicam várias brincadeirinhas, né, para poder marcar aí o dia da mentira, mas comentando essa decisão, Google falou, né, que não tá na hora de brincar e cancelou aí essas brincadeiras nesse ano. E enquanto isso, no Twitter, a plataforma deletou 2 postagens do Bolsonaro, basicamente pelo mesmo motivo que foi banido lá, aplicativo do InfoWars da Play Store. Uma das postagens tinha um vídeo que questionava isolamento social e o outro defendia hidroxicloroquina, né, para fazer o combate ao vírus. E aí, comentando essa decisão, Twitter falou que esses posts estavam ferindo os termos de uso lá, de combate responsável ao coronavírus. E ainda sobre plataformas sociais, o WhatsApp anunciou que está cortando pela metade a duração máxima dos vídeos dos stories, por enquanto só na Índia, né, para reduzir a carga da internet. A Índia é um dos maiores mercados do status, né, que é como são chamadas as stories lá no WhatsApp, e aí por conta disso eles falaram agora que a duração máxima de vídeos para eles vai ser de 15 segundos e não de 30, como vai ser mantido no resto do mundo. Bom, e por último hoje sobre epidemia, a Microsoft falou que viu um aumento de 775% na demanda, né, pelas estruturas de nuvem que ela oferece. Esse aumento inclui os serviços Windows Virtual Desktop, Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live e Mixer. E aí, por conta disso, a Microsoft falou também que se vê obrigada a mudar um pouquinho lá os termos de uso das coisas todas. No Xbox Live, por exemplo, ela está cortando a possibilidade do pessoal fazer upload de fotos para customizar, por exemplo, as Gamer Picks. E ela disse basicamente que isso está acontecendo para poder aliviar um pouquinho a carga de trabalho da moderação, né? Que está trabalhando bastante nos últimos dias. Já para os outros serviços de nuvem, ela comentou que vai dar prioridade de banda, né? Para quem for cliente que tem alguma coisa a ver com o mercado de saúde. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela falou que está parando de investir parcialmente em reconhecimento facial por conta de uma polêmica, né, que pintou com a startup Envision. O que rola é que a Microsoft investiu na Envision, que se envolveu agora numa polêmica de espionagem em prol do governo de Israel, e aí em resposta a isso, a Microsoft falou que vai parar um pouquinho de investir em startups de reconhecimento facial se não tiver controle, né, sobre o que acontece com os dados coletados. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela anunciou um aumento nos preços do Office 365 aqui no Brasil, mas voltou atrás pouco tempo depois. Os preços do Office 365 Home e Personal também chegaram a sofrer um aumento, um reajuste lá de quase 30%, mas logo depois desse anúncio a Microsoft percebeu, né, que não está na hora certa de aumentar preço nenhum e desistiu da coisa toda. Agora, ainda sobre o Office 365, a Microsoft confirmou ontem, né, que está rebatizando aí o serviço como Microsoft 365. Então, a partir de 21 de abril, as versões Personal e Family também do Office 365 vão passar a se chamar Microsoft 365 e, segundo a empresa, vão custar R$ 24,00 por mês no caso do Microsoft 365 Personal e R$ 29,00 por mês lá no caso da versão Family. Já uma outra coisa que a Microsoft anunciou ontem também foi uma versão para consumidores aí do Microsoft Teams. Como indicavam os rumores que eu até comentei por aqui não faz muito tempo, né? Ela quer que o pessoal use a plataforma para fazer coisas tipo organizar reunião de condomínio, clube do livro ou então viagens. E ela disse ainda que no futuro vai dar suporte a coisas tipo lista de tarefas compartilhadas e delegação de responsabilidades, né, para quem faz parte lá dos grupos. E por último, sobre os anúncios da empresa, ela anunciou que o navegador Edge vai ganhar a opção de exibir as abas abertas numa barra vertical e não horizontal, lá na parte de cima, como existe hoje em dia. Ela comentou que esse menu vertical das abas abertas vai ser bastante útil, né, especialmente para quem está no momento lá que está com várias abas abertas de uma vez só. E caso você queira saber mais sobre isso, sobre o resto que eu comentei aqui sobre a Microsoft, tem alguns links aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Foxconn anunciou que lucrou um pouquinho menos de US$1,5 bilhão no final do ano passado, no quarto trimestre de 2019. Esse resultado representou uma queda de 24% na comparação ano sobre ano, e essa notícia é especialmente ruim, né, porque esse resultado aconteceu antes do começo aí, da confusão toda do coronavírus. Essa queda foi resultado do esfriamento no mercado de telefones como um todo, então é bem possível que a queda no próximo trimestre, que inclui agora o mês de março, seja maior ainda, por causa do coronavírus. E já que o assunto é telefone, deixa eu comentar que a Xiaomi anunciou a versão internacional da linha Mi 10, que inclui também lá o telefone Mi 10 Pro. No fim das contas, os dois modelos vão ter basicamente as mesmas specs aí da versão da China, com exceção da memória RAM, né, que só vai chegar na opção de 8 GB. Aí, como eu comentei por aqui dia desses, de resto a principal especificação deles é uma câmera de 108 megapixels na parte de trás, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, pintou mais um anúncio de um telefone da Samsung. O aparelho da vez é o Galaxy M11 e ele tem bateria de 5.000 mAh. Tem uma das três câmeras atrás com 13 megapixels. A de selfie tem 8 megapixels. Não tem nem preço, né? Tem data de lançamentos definidos. Mas claro, pintando essa informação, eu comento aqui no podcast. E por último, sobre o mundo Android, só que agora falando de Brasil, a Motorola anunciou o telefone Moto E6S. Esse é um aparelho de entrada com uma tela HD Plus de 6,1 polegadas. Processador MediaTek Octa-Core, 2GB de RAM, 32GB de espaço expansível e roda Android Pie, né, que foi lançado em 2018. E segundo a Motorola, ele está chegando por aqui com preço sugerido, né, de R$ 950. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Apple Watch, que pode ganhar, né, leitor de pressão digital, isso de acordo lá com o pessoal do site The Verifier. Eles comentaram que esse leitor de pressão digital pode chegar ou embutido no display, né, ou então embutido na coroa digital, que é por onde o pessoal faz hoje aquele exame do ECG. E eles disseram ainda, né, que isso provavelmente não vai chegar nesse ano, mas sim só no ano que vem lá, dos modelos de 2021. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!